Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, O Macaco que se fez homem. Capítulo 1923 Era no Paraíso. E Deus estava contente. Tinha criado a luz, as estrelas, o ar, a água, e por fim que criou a vida, semeando-a sob milhares de aspectos, por cima da terra fresquinha e nua. E esfervilhou de viventes o orbe, aqui bacteria e mastodonte, ali musgo e balbá, além craca e baleia. Assuma variedade de formas dentro da perfeita unidade de plano. E Deus, que achara aquilo bom, deliberou consolidar sua obra de viver secula seculorum com o invento da fome e do amor. Dois apetites tremendos, engastados no amago das criaturas à guisa de motu continuo da perpetuação. E, cofiando a imensa barba branca, velha como o tempo, lançou assim a magica que tudo move e tudo explica. Comei-vos uns aos outros e nos intervalos amai. Em seguida elaborou para a regência da animalidade o código da sabedoria ingenita. Não deu esse nome ao código, visto como, no começo, existindo homem, não existiam nomes. Não existindo homem, ou sim, o homem não estava nos planos do Criador. Esta revelação mirifica, que ainda há de roer pelos alicerces as caducas verdades oficiais e talvez me conquiste o prêmio Nobel, estanciosinha por me fugir da pena. Que vá que revi, que se espoje no espírito do leitor. Não era escrito esse código. Lei escrita vale por pura invenção humana, donde a rapidez com que envelhecem os códigos humanos e as humanas leis. Escrever é fichar e fichar é matar. Movimento a vida infixa. Entretanto, se o não escreveu, foi além Jova. Imprenou com ele cada uma das criaturas recém-formadas, de modo que ao nascer já viessem ricas da sabedoria infusa e agissem automaticamente de que acordo com os imutáveis preceitos da lei natural. Este saber sem aprender receberia do homem o nome de intuição, assim como o código ingenito o nome de instinto. Os futuros homens se caracterizariam pelo leveza de dar nomes às coisas, gozando-se da fama de sábios os que com maior entono e mais pomposamente as nomeassem. Grande doutor, o que tomasse o pulso doem, lhe espiasse a língua saborrosa e gravibundo dissesse, tirando do nariz solene os óculos de ouro. Polinevrite metabolica, e grande mestre, o que apontasse o dedo para um grupo de estrelas e declarasse em voz firme, constelação do centauro. Doença e estrelas, com ou sem nome, lá seguiriam o seu curso prefixo, mas nada de louvores ao médico que apenas dissesse, doença ou ao mestre que humilde murmurasse, astros. Paga o louvor, não os teria o ignante, é, o ranci me ames. Vivo nome? Inoculou Deus em todos os seres a sabedoria da vida. E poucos no orbe como notas chromáticas de um papo-ri, sinfonico, de cuja audição integral somente os seus ouvidos gozariam o privilégio. E Deus Jou estava ótimo. Grandes coisas tinha feito. A gravitação dos mundos era a entrosagem que mais tarde derrubaria o Irukeisho E. Newton. Mas não passava de mecânica pura. A concepção do ETT, da luz e do calor as abrosas invenções eram. Mas mecânica fria. O bonito fora a criação da vida, porque obra d'arte das mais autênticas, só ela dava medida completa dos imensos recursos do seu alto engenho. Quanta afinação no tumulto aparente. A bactéria às voltas com o mastodonte, o musgo em simbiose com o balbá. A cacraca a parasitar a baleia. Vida em vida, vida devorando vida, vida se sobrepondo à vida. Vida criando vida. O pepertu ressoar dos vivos de colera, berros de dor, guinchos de alegria, gemidos de gozo sonorizando o pertu agitar-se das formas. Voo de ave, arranque de tiquigre, coleio de chirpe, colher de peixe, tocaiar de saurio. Tão pitoresca lhe saiu ao pé a vida, que o sumo esteta elegeu para recreio de sua eterna displicência. E debruçado na amplidão, as longas barbas dispersas ao vento, o contemplativo Jeová antecipou a fipo a figura do sabio que no fundo dos laboratórios dorme cismar em cima do microscópio. Diferença única. Jeová era macroscopista. Ora pois, certo dia de estuporante mormaço, um casal de chimpanzés dormitava babetificamente no esgalho de enorme embaúva. Digeriam as bananas comidas e sonhavam, risonhos, bananas da manhã seguinte. Eram panzés como os demais, sábios, da saberia inculcada pelo eterno e bem comportadinhas notas da ópera paradisiaca. Mas Iolo suspirou no seu antro e um forte pé de vento deu, que vascolejou com frenesi a avore e fez o chimpanzé macho, perdido e ilibrio, precipitar-se de ponta cabeça ao chão. Seria aquilo um tombo como qualquer outro, sem consequências funestas, se a malícia da serpente não colocasse ao pé da embalva uma grande laje, na qual bateu o cococo do infeliz desavorado. Perdeu os sentidos o macá, e a maca, presa de grande aflição, pulou em incontinente a socorreu-o. Rodou-lhe em torno aos guinchos, soprou-lhe nos olhos, amimou-o, beliscou-lhe as carnes insensíveis e, por fim, convencida de que estava bem morto, deu de rombros, já com a ideia na escolha de quem lhe consolasse a vivez. Mas não morrera o raio do chimpanzé. Minutos depois entreabriu os olhos, piscou 7 vezes e levou as má fronte, significando que lhe doia. Neste comenos funga no juncal, aproxima um tigre. Desde o paraíso que os tigres adoram os macacos, como desde o paraíso que os macacos arrenegam dos tigres. Em virtude de tal divergências, a fungadela felina valeu por prásco de amoníaco nas ventas do contuso. Pôs-se de pé, ainda tonto e ajudado da companheira, marinhou em balva acima, rumo ao galho de pouso, onde a bom recato pudesse distrair a dor de cabeça com a linda cena que é um tigre faminto à caça de bicho, que não seja chimpanzé. Desde essa queda desastrada nunca mais funcionou normalmente o cerebro do pobre macaco. Doiam-lhe os miolos, e ele se queixava de vágados e de estranho mal-estar. E que sofrera uma seríssima lesão. Digo isto porque sou homem, e sei dar nomes aos bois. Homem ignorante, porém, não vou mais longe, nem ponho nome grego à lesão. Afirmo apenas que o era, certo de que me entendem os meus intavês com colegas em ignorância nomenclativa. Lesão grave, gravíssima, e de resultado visíveis, a mesma presciência de Jeová. A Bíblia já tratou deste assunto, de modo figurado, todavia, fugindo de tomar aquela ao pé da letra. Moisés, redactor do Gênesis, tinha veleidades poéticas, mas não previra Darwin, nem a força do prêmio e não comandou o Belório, pai de grandes descobertas. Moisés poetizou. Fez um Adão, uma Eva, uma serpente, um pomo, que certos exegetas declaram ser a maçã e outros a banana. Compôs assim uma peça com a mestria, consciente de ao carpinteirar o corvo, mas sem deixar como por um etudo de psicologia da composição, onde demonstrasse que fez aquilo por habe, com bem estudada pontaria, e foi pena. Quanto a pel, tinta e sangue, a tal esclarecimento não pouparia a humanidade, sempre enchenta na interpretação dos textos. Vem daí que dê ao Genesis uma peça de fina psicologia, e por igual penetrante nas cabeças duras e nas dos pascais. Permeabilíssimas, o que lhe escasseia é acordo com a verdade dos fatos. Essa verdade, mais preciosa que o diamante Cullinan, eu achei sempre um montão de escascalho das hipóteses, e sem nenhum alarde aqui a estampo de graça. Já é ser generoso. Tenho nas unhas a verdade das verdades, e não requeiro do Congresso um prêmio de 50 contos. Contento-me com apenas, com este pobre conto. O nosso macaco, a partir da queda, entrou a mudar de gênio. Sua cabeça perdeu o frescor da antiga despreocupação e deu de elaborar uns mostrengozinhos informes, aos quais, com algum esforço, caberia o nome de ideias. Vacilava ele que nunca vacilara e a sempre com os intervos bem petos do automatismo. Entre duas bananas pateteava na escolha, tomado de incompreensíveis indecisões e por vezes perdeu a ambas, iludido por monos de bote pronto que nem vacilavam nem escolhiam. Para galgar de um ramo a outro calculava agora não só a distância como a força do salto. Errava, ele que antes da lesão nunca errara pulo. Até em suas relações sentimentas com a velha companheira o chimpanzé variou. Ganho de malsãs curiosidades, examinava as outras macacas do bando, comparava as à sua e mimitia suspiros profundos. E foi assim que começou na terra o pequecado de desejar a macaca do Próximo, como também claudicar-se na escolha das frutas. Comeu diversas improprias à alimentação simia, e daí provieram as primeiras perturbações gastrointestinais. Enteris, colites, desenterias ou o que seja, observadas na rigidez do paraso. Quando iam a guias pelo céu, punha-se ele a contemplar seus harmoniosos voos, com vagos anseios nas tripas e muito desejo na alma de ser a guia. Era a inveja nascente, macuscuta que vicejaria luxuantemente em sua execrável descendência. Invejou as aves que dormiam em ninho fofo e os animais que moravam em boas tocas de pedra. Abandonou o viver em arvore, prescripto aos da sua laia pelo código ingenito, e deu de andar sobre a terra, de pé nas patas traseiras com as dianteiras. Futuras mãos, ocupadas em construir ninho, como os via fazer às perdizes ou tocas, como as teu tatu. E sempre nervoso, inquieto e descontente com a ordem de coisas estabelecida no Idem, imaginava mudanças e melhoramentos. e variava e tresvariava e malucava, arrastando consigo a pobre companheira que, sem nada compreender de tudo aquilo, em tudo imitava passivamente, docil e meiga. Aconteceu o que tinha de acontecer. A admirável disciplina reinante no Éden viu-se logo perturbada pelo estranho proceder do macaco, resultando daí murmurações e por fim queixas a Jeová. E tais e tantas foram elas que o sumo, zangado com a nota desafinadora da sua música divina, ordenou a Gabriel pusesse no óleo da rua o sustenido anarchico. Até esse ponto vai certo Moisés. Onde começa a fazer poesia é aí para diante. De fato, Jeová ordenou a expulsão do rebelde e Gabriel deu para executar os primeiros passos. A curiosidade, porém, que dizem feminina, mas aqui se vê que é divina, fez o Criador reconsiderar. Suspende? Estou curioso de ver até que extremo desarranjo mental do meu macaco. Era Gabriel o Hagenbeck daquele jardim zoológico e, graças ao convívio com o Eterno, adquirir alguma coisa da sua divina presciência. Assim foi objetou. Vossa eternidade me perdoe, mas se lá deixamos o trapalhão aquilo vira em humanidade. Sei disso, retorquiu o soberano senhor de todas as coisas. A lesão do cerebro do meu macaco põe-no à margem da minha lei natural e fal-á discrepar da harmonia estabelecida. Nascerá nele uma doença que seus descendentes, cheios de orgulho, chamarão inteligência, e que, ai deles, no-lhe será funestíssima. Esse mal oriundo da queda transmitir-se-á de pais a filhos. Mas só aos filhos machos, nota bem. E crescerá sempre, e terrivelmente influirá sobre a terra, modificando-lhe a superfície de maneira muito curiosa. E deslumbrados por ele, os homens ter-se-ão na conta de criaturas privilegiadas, entes à parte no universo, e olharão com desprezo para o restante da animalidade. E será assim que até que um senhor da insurja e pro verdadeira origem do Homo sapiens sim. Eles nomear-se-ão Homo sapiens, apesar do teu sorriso, Gabriel, e ter-se-ão como feitos por mim de um marro especial e à minha imagem e semelhança. Os demais chimpanzés permanecerão como eu os criei, só o ramo agora a iniciar-se com a prole do lesado é que se destina a só sofrer a diferenciação morbida, cuja resultante será cair o governo da terra nas unhas de um bicho que não previ. Essa inteligência se caracterizará pela ansia de ver-me através das coisas. E para que bem a compreendas, Gabriel, te direi que será coisa sem ave, luz sem sol, dedo sem pés. Gabriel não compreendeu coisa nenhuma da longa definição de Jeová, e como sucederia o mesmo com os meleitores, inter, rorromo nos dedos sem pés. Até aí ainda a percepção é possível, mas no ponto em que Jeová lhe assignalou a essência última, nem Einstein pescaria um ex, o vendo o ar aparvalhado de Gabriel. O cria pulou da metafísica abaixo e falou fisicamente. Essa inteligência apurará aos extremos a crueldade, a astúcia e a estupidez. Por meio da astúcia se farão eles engenhosos, porque o engenho não passa de astúcia aplicar à mecânica. A força de engenho submeterão todos os outros animais. E edificarão cidades, esfuracarão montanhas e rasgarão istmos, destruirão florestas, captarão fluidos ambientes, devassarão o fundo dos mares, roerão as entranhas da terra. Gabriel estremeceu. Apavorou a força futura da inteligência nascente, mas Jeová sorriu, e quando Jeová sorria, Gabriel serenava. Nada receis. Essa inteligência terá alguns atributos da minha, como o carvão os tendo do diamante, mas estará para minha como o carvão está para o diamante. A fraqueza dela provirá da sua jaça de origem. Inteligência sem memoria, inteligência de chimpanzé. O homem esquecerá sempre. Esquecer é o que auxilia os precursores peludos e esquecerá de com a boa lição da experiência nova. Seu engenho criará engenhosíssimas armas de alto poder destrutivo. Mas, empolgados do ódio, eles se estraçalharão uns aos outros, em nome de patrias. Em lutas sanguinosas que chamarão guerras, vestidos macalmente, ao som de músicas, tambores e cornetas. Esquecidos de eu não criei nem ódio, nem tambor, nem patria. E transporão mares, e perfurarão montes, e voarão pelo espaço, e rodarão sobre trilhos na vertigem louca de vencer e chegar depressa. Esquecidos de que eu não criei a pressa, nem o trilho. E viverão em guerra aberta com os animais, escravizando-os e matando-os pelo puro prazer de matar. Esquecidos de que eu não criei o prazer de matar por matar. E inventarão alfabetos, línguas numerosas, e putarão se entre guegua sobre em gramática, e quanto mais gramáticas possuírem, menos se entenderão. E se entenderão de tal modo imperfeito, que aclamarão o mesises do entendimento geral, um drur, zamenhof.
Já sei.
Um que proporá a supressão das línguas. Jova sorriu. Não apenas o criador de mais uma, e elaborarão sciences, e escogitarão toda a mecânica das coisas, adivinhando o átomo e o planeta invisível, que saberão tudo. Menos o segredo da vida. E um Pascal, muito cotado entre eles, dará murros na cabeça na tortura de compreender os seres supremos. E os homens admirarão grandemente esses murros. E criarão artes numerosas, e terão sumos artistas e já alcançarão a única arte implantei no Éden. A arte de ser biologicamente feliz. E organizarão o parasitismo na própria espécie, e se enfeitarão de vícios e virtudes, tão antinaturais uns como outras. Inventarão o orgulho, a avareza, a má-fé, a hipocrisia, a gula, a luxúria, patriotismo, o sentimentalismo, o filantropismo, a colocação dos pronomes. Esquecidos de que eu não creio nada disso e só é o que eu creio. E em virtude de tais e tais macacalidades, a inteligência do homem não conseguirá nunca resolver nenhumas elementares da vida, em contraste com os outros seres, que os terão a todos solvidos de maneira felicíssima. Não saberá comer, e ao lado das minhas abelhas, de tão sabio regime alimentar. Sabio que por mim prescripto. O homem morrerá de fome ou indigestão, ou definhar coacoso em consequência de erros ou vícios bromatológicos. Não saberá morar, e ao lado das minhas aranhas, tão felizes na casa que lhes ensinei, habitarão em ascorosas espeluncas sem luz, onde nem o ar, este elemento que envolve tudo, ele o terá fresco e puro. Não resolverá o problema da vida em sociedade, e experimentará mil soluções, errando em tua. E revoluções tremendas os agitarão de espaço em espaço, no desespero de destruir o tovelioparastismo criado pela inteligência. E as novas formas de equilíbrio surgidas se afirmarão com os mesmos vícios das velhas formas destruídas. E o homem olhará com inveja para os meus animaizinhos gregários que são felizes. Porque seguem minha lei sapientíssima. E não solverá o problema do governo. E mais formas de governo invente. Mais sofrerá sob elas, esquecido de que não criei governo. E criará o Estado. Monstro de machilas leoninas, por meio do qual a minoria astuta parasitará cruelmente a maioria estúpida. E a fim de manter nédio e forte esse monstro, os sábios escreverão livros, os matemáticos organizarão estatísticas, gêneras armarão exércitos, os juízes erguerão cadada falsos. Os estadistas estabelecerão fronteiras. Os pedagogos atiçarão patriotismo, os reis deflagrarão guerras tremendas, e os poetas cantarão os heróis da chacina, para que jamais a guerra cesse de ser uma permanente. Queres ver ao vivo, Gabriel, o que vai ser a chimpanzéização do mundo? Corre essa cortina do futuro e espia um momento da humanidade. Gabriel correu a cortina e espiou. E viu sobre a crosta da terra uma poeira movediça. Em conjunto e de longe é isso apenas. Poeira movediça. Mas, ansioso de detalhes, Gabriel microscopou e viu uma dolorosa caravana de chimpanzés pelados, em atropelada marcha para o desconhecido. Miserável rebanho. Uns grandes, outros pequenos, aqueles negricimos. Nada que recordasse a perfeição somática dos outros viventes, tão iguazinhos dentro do tipo de cada espécie. Que feia variedade! Ao lado do Hércules o torto, o capembá, o corcovado, o corcunda, o rachitico, o procareteante, o zanaga, o zanareca, o manco, o rotego, o tonto, o surdo, o espingolado, o nanico, caricaturas móveis, com os mais grotescos disparates feições, era impossível apanhar-lhes de pronto o tipo standard. E Gabriel evocou mentalmente a linda coisa que é um desfile de abelhas ou pinguins, no qual não há um só indivíduo que desta do padrão comum. Da manada humana subiu um rumor confuso. Gabriel desencerou os ouvidos e pôde distinguir sons ineditos para ele. Tosse, espirros, piras, fungos, borborídimas, ronqueira astmática, gemidos nevrascos, ralhos, palavrões de insulto, blasfemias gargalhadas, guinchos de inveja, rilhar de dentes, bufos de colera, gritos histéricos. Depois observou que à frente das multidões caminhavam seres de Skoll. Semideuses lantejoulantes, vestidos fantasiosamente, pingentados de cristalzinhos embutidos em engastes metálicos, com penas de aves na cabeça, cordões, fitas e crachás e miçangas. Quem são? Os chefes. Os magnatas reis. Os condutores de povos. Conduzem novos. Para onde? e viu, entre meio da multidão, homens armados, tangendo a triste récua a golpes de espadagão ou vergalho. E viu uns homens de toga negra que requelham papéis e davam sentenças, fazendo pendurar de var de forcas miráveis criaduras, e a outras cortar a cabeça, e a os lançarem ergastulos para o apodrecimento em vida. E viu homens a cavalo, carnalescamente vestidos, empenachados de plumas, que arregimentavam as massas, armavam-nas e atiravam-nas umas contra as outras. E viu que, depois de tremenda carnificina, um partido abandonava o campo em desordem, e o outro, atolado em sangue e em carne gemebunda, cantava vitória, num delírio orgiaco ao som de músicas marcias. E viu que os homens de Pipenacho, organizadores das chacinas, eram tidos em conta elevadíssima. Todos os aplaudiam, delirantes, e os carregavam em charolas de apoteose. E viu que a multidão caminhava sempre quieta e em guarda, porque irmão roubava o irmão, e o filho matava o pai, e o amigo enganava o amigo, e todos se maldiziam, e se caluniavam, e se detestavam, e jamais se compreendiam. Horrorizado, Gabriel cerrou a cortina e disse ao Criador: se vai assim, cortemos pela raiz tanto mal vindouro. Um chimpanzé a menos no paraíso e estará evitado o desastre. Não, respondeu o Criador. Tenho um rival, o acaso. Ele criou o homem provocando a lesão do macaco. Quero agora ver até que extremo se desenvolverá essa criatura aberrante e alheia aos meus planos. Gabriel piscou por uns momentos, a 14 vezes ao certo, desnorteado pela expressão quero ver, jamais ouvida dos lábios do Senhor. Haveria, porventura, algo fechado ou obscuro à sua presciência. E Gabriel ousou interpelar Jeová. Não sois então, Senhor, a presciência absoluta? Jeová franziu os sobrolhos terríveis e murmurou apenas: eu se sou, sou também, e o que se não interpela. Gabriel encolheu-se, como fulminado pelo raio, e sumiu-se da presença do Eterno com pretexto de uma vista d'olhos pelo Éden. E o Souza moribundo chapeava debruns de cobre nos gigantescos samambaiussus, a cuja sombra ruíam megatérios de focinhos metidos entre as patorras. As archiopteris desajeitadonas chocavam na areia seus ovos grandes como melancias. Um urso das cavernas catava os piolhos da companheira com a minuciosa atenção de um entomólogo apaixonado, e de longe vinham urros de estegossauros perseguidos por motocões venenosos. Ao fundo de um vale de avencas viçosas como bambus, dois labirintodontes se amavam em silencioso e pacato idílio, não longe de um leão fulvo que comia a carne fumegante gante da recém abatida. Aves gorjavam amores nos ramos, serpes monstruosas magnetizavam monstruosas rãs, flores carnivoras abriam corolas goelas para a apanha de animaizinhos incautos. Pá! Felicidade absoluta! A vida comia a vida amava para que se não extinguisse a vida, tudo rigorosamente de ódio com a senha divina. Só Adão discrepava, piscando os olhinhos vivos, como a ruminar certa ideia. Gabriel parou perto dele e deixou-se ficar observá-lo. Viu que Adão, de olhos ferrados numa toca de onça, pensava: ela sai, eu entro, e fecho a porta com uma pedra, a casa fica sendo minha. Eva, ao seu lado, permanecia muda, embevecida no macho pensante. Não compreendia, não o compreenderia nunca. Admirava-o, imitava-o e obedecia-lhe passivamente. Nisto a onça deixou o antro e foi tocaiar uma viadinha. Aponha-me, disse Adão à companheira, e ambos se precipitaram para dentro da casa da onça, cuja porta fecharam com uma grande pedra roliça. E ficaram Don Gabriel, que acompanhara toda a maromba, acendeu um cigarro enrolado em papiros, baforou para o céu três fumaças e disse consigo: ele já é inteligência, ela não passa de imitação. E lógico, só ele foi lesado no cerebro. Mas vão ver que Eva, instintiva, abará ainda bancando a lesada. E o primeiro difamador da mulher foi jogar sua partida de gamão com o Todo-Poderoso. Esta ouro entrou em domínio público pela Lei 9.600 e desde 1998, Título 3 a Arte. 41. Caso fique alfa de uma obra belecada pela primeira vez entre 1930 e 1937, certamente estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Public domain, public domain, false, false.